Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Siamo all'unità 21 e in questa unità parleremo del congiuntivo passato e in questa lezione vedremo anche alcuni usi del ci, ok? Questa particella molto interessante in italiano e anche molto usata. Però prima di cominciare, che cosa ti devo proporre? La tua sfida, ok? Dunque, immaginiamo che il tuo migliore amico ha deciso di studiare odontoiatria nell'università, no? Però dopo qualche anno lui ti fa: guarda, io non mi trovo più bene, voglio mollare tutto. In realtà ho deciso di mollare tutto, vado via a vivere all'estero. E tu è un po' così, ma sarà questa la migliore decisione? Dunque, tu vuoi dire appunto questa cosa in italiano, quindi come la diresti? Guarda, questa frase, no? Spero che você tenha pensado bem nisso. Então imagina que teu amigo estuda odontologia e do nada ele quer desistir de tudo, quer largar tudo, quer ir morar no exterior. Então, como você diria isso para ele? Eu espero que você tenha pensado bem nisso, porque você acha que não é mesmo a melhor decisão para ele neste momento. Então pensa aí que até o final da aula a gente vai retomar isso e vamos conseguir responder. Benissimo, allora andiamo al momento del nostro ponte, dunque vediamo tutte le frasi, ok? Allora, prima frase che abbiamo qua. Mi pare di aver visto Maria, però non ci ho parlato. Então, olha só, qual è la traduzione? Mi pare di aver visto a Maria, mas eu não falei com ela. Então veja, mi pare di. Este mi pare di. Opa! É justamente isso que a gente expressa em português. Ah, me parece que aconteceu tal coisa, me parece que eu vi tal pessoa. Então, é este me pare de, ok? E aqui na sequência a gente tem este haver visto, não é? Então, ter visto. Aqui, Ana, mas por que haver? E não tem um E ali, não deveria ser avere visto? Então, às vezes acontece este fenômeno em italiano que se chama apocope, ou troncamento, ok? Mas não se preocupe com esses nomes, com essas nomenclaturas, tá? É só para você entender que é um fenômeno natural da língua italiana, tá? Então, pode acontecer. Não é um fenômeno obrigatório, mas em muitos casos este ezinho final vai embora. Então, é este apagamento aí de uma vogal final mediante uma outra palavra, tá bom? Então, haver visto. Fica até mais natural falando que haver é visto. Haver visto, uma coisa só, a fala se une, não é? Então, note que aqui eu não pude usar o conjuntivo passado, que é justamente o tema, não é, da nossa aula. Você vai ver ele aparecendo em outros exemplos, porque aqui eu tenho duas ideias, não é, juntas nessa frase. Então, me pare haver visto. Então, eu tenho aí dessas duas ideias juntas. Então, eu tenho duas ações, vamos dizer assim. Só que quem fez essas duas ações, a quem essas reações se referem, é a mesma pessoa, ou seja, eu. Então, me pare, então sou eu que estou falando, parece a mim, não é? De haver visto a Maria. Então, sou eu que acho que vi a Maria. Não sou eu que acho que uma outra pessoa viu a Maria. Então, sou eu mesma que acho que eu mesma vi a Maria. Então, por conta disso, não cabe uma estrutura com o conjuntivo, mas sim justamente este de que está aparecendo ali, me pare de. E aí, este haver visto, que é justamente ter visto. Então, me parece ter visto. Eu não poderia dizer me parece que eu tenha visto. Não podemos dizer assim em italiano. Precisa manter essa estrutura e você vai ver isso com mais exemplos no decorrer dessa unidade também. Então, fica tranquilo, tranquila, que eu só tô te explicando por que que aqui não apareceu o conjuntivo. A gente vai ver já na segunda frase, tá bom? Vamos entender então agora aqui nessa frase a estrutura do non ci ho parlato, ok? Então aqui eu já coloquei para você entre parênteses ao que ela está se referindo. Então esse ti tá retomando Maria, ok? Porque o ti pode também representar con qualcuno. Então, ó, mi pare di aver visto Maria, però non ci ho parlato. Então, esse ti faz referência ao fato de eu ter visto a Maria, mas não ter falado com ela. Então, esse ti justamente é con qualcuno, con Maria, non ci ho parlato. Então, se você já expressa que você viu alguém e você diz non ci ho parlato, naturalmente você está indicando que com aquela pessoa você não conversou. Então, observe que este ti não está mais fazendo referência a nós, não tem nenhum nós aí. Este ti está tendo um outro uso idiomático, não é, que é para se referir com qualcuno. Então, sabe quando a gente vê uma pessoa e acha que ela é um amigo nosso, um conhecido nosso, aí a gente fica assim, será que eu falo, será que eu não falo? Já aconteceu comigo. Daí eu fui falar com a pessoa e não era a pessoa, eu paguei mó mico. Não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu, me conta aqui a tua experiência. Mas é bem isso, então eu acho que eu vi tal pessoa, mas eu não conversei com ela, porque é melhor evitar, né, de passar vergonha. Então, però non ti ho parlato, ok? Então, porque aqui eu disse, ó, mi pare di aver visto, então me parece, vai que não era Maria. Então eu não tenho certeza se eu vi ou não a Maria. E é justamente essa ideia de incerteza que o conjuntivo expressa. Aqui ele só não foi usado por conta, como eu comentei anteriormente, ser igual, né, os dois sujeitos aí, das duas ações que nós temos. Esses sujeitos, eles se referem na mesma pessoa. Ou seja, mi pare di aver visto. Então sou eu mesma que acho que eu mesma posso ter visto a Maria, tá bom? Então, por conta dessa relação igual aí das ações, eu não pude usar o conjuntivo. Mas você vai ver como isso se aplica nas próximas frases, que a gente tem essa possibilidade de usar o conjuntivo justamente para expressar alguma coisa na incerteza que tem uma certa relação com o passado. Por isso, conjuntivo passato. Vediamo adesso la seconda frase, che dice: Può darsi che tu sia venuto solo per chiedermi scusa. Ma non ci credo. Então, alguém deve estar brigando com alguém, né? Então, pode ser que você tenha vindo só para me pedir desculpa. Mas eu não acredito. Então, veja que aqui nessa frase a gente não tem uma relação como a gente viu na frase anterior, não é? Me pare de haver visto, né? Agora a gente não tem mais essa confluência, digamos assim, para o mesmo sujeito, né? Ali na frase anterior a gente tinha sempre eu, não é? Ali. Aqui não, aqui a gente já tem algo que se direciona para um tu. Embora eu esteja falando, não é? Mas ali a gente tem um tu claramente na frase. Então, o conjuntivo sim pode ser usado aqui nesse contexto para expressar essa incerteza, essa opinião aí por trás, que é justamente o que o conjuntivo faz. Então, ó, può darsi che. Então, esse può darsi é o nosso pode ser, sabe? Quando a gente fica, pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa. Então, o può darsi, ele tem essa carga de significado dele, tá? Por trás, não é? Então, de pode ser. Então, può darsi che tu sia venuto. Então, que você tenha vindo. Então, a gente tá ali numa situação de discussão, não é? E aí a pessoa vai embora. Depois volta ali, a pessoa bate lá na sua porta e fala: Olha, eu queria te pedir desculpa, não foi bem assim. Só que aí você já tá de saco cheio, né? Falei: Olha, pode ser que você tenha vindo só pra me pedir desculpa. Ó, mas eu já não acredito. Então a gente já vai ver se também não acredito, tá? Já vou comentar. Então olha só: sia venuto. Este sia venuto é justamente o conjuntivo passato. E ele apareceu aí especialmente por conta deste può darsi che. Porque o que, como a gente já comentou em alguns outros momentos, ele pede conjuntivo na grande maioria dos casos, ok? Então por isso, può darsi che. E aí apareceu esse conjuntivo porque eu quis fazer essa referência ao passado, que você tenha vindo, ok? Então é uma coisa que passou, não é uma coisa mais referente ao presente, que você venha, por exemplo. Não, é tenha vindo, tá? Então, sia venuto. Este venuto vem do verbo venire, não é? Então eu digo sono venuto. Sono venuto, sono venuta. E aí o sia, não é? Pegando do verbo essere, porque eu digo sono venuto, não é? Então este sia é o conjuntivo presente do verbo essere, que se juntou ao venuto, que é o participio passado do venire, ok? Então formou o conjuntivo passato para dar essa ideia justamente tenha vindo. E não esqueça aí que essa marquinha ali do o, não é, indicando masculino, sia venuto. Se fosse mulher seria sia venuta, tá bom? Então veja que quando a gente tem uma ação principal aí no presente, que a gente tem esse può darsi, que então pode ser que, a gente pode ter duas situações usando o conjuntivo. Tanto o conjuntivo presente, que a gente já viu, já conversou sobre ele, ou o conjuntivo passado. Ah, Kiara, como que eu vou diferenciar um do outro? Vai depender da tua intenção como falante. Se você quiser fazer essa referência a algo que passou, você usa o conjuntivo passato. Se for com relação ao momento de agora, alguma coisa no presente, você usa o conjuntivo presente. Então, por exemplo, nessa mesma frase, può darsi che tu sia venuto. Então, pode ser que você tenha vindo. Então, aí eu tô fazendo essa relação com o passado. Pode ser um passado, tipo, de 5 minutos atrás, mas é um passado, porque já passou. Então, pode ser que você tenha vindo. Mas se eu quisesse dizer, pode ser que você venha, por exemplo, eu posso usar o conjuntivo presente. Posso e devo. Então, ficaria assim, ó. Può darsi che tu venga. Então veja como mudou, não é? A gente não tem mais um sia venuto, mas temos um venga, que é o conjuntivo presente do venire em terceira pessoa. Então, può darsi che tu venga. Então pode ser que você venha. Então, viu? Este venha já tem referência com o presente. Mas se eu quero dizer que pode ser que você tenha vindo, aí eu posso dizer exatamente como está na frase. Può darsi che tu sia venuto. Então, pode ser que você tenha vindo. Então, aí já tem essa relação, essa pontinha lá no passado. Não é mais com relação ao presente. Então, sempre tenha isso em mente. Se a ideia principal está no presente, você pode ter essas duas possibilidades. Relacionar aquilo com o presente ou aquilo com o passado. Por isso, può darsi che tu venga ou può darsi che tu sia venuto. Ah, Chiara, mas eu não posso falar può darsi che tu vieni usando o presente? Não, a gente não tem essa possibilidade porque a estrutura può darsi che me pede congiuntivo depois dela. Por isso, a gente precisa só escolher aí a relação temporal que a gente quer expressar. Ou é presente, ou é passado, enfim. E aqui eu tô te dando essas duas possibilidades. Può darsi che tu venga ou può darsi che tu sia venuto. Vamos continuar analisando a frase. Então, può darsi che tu sia venuto solo per chiedermi scusa. Então, veja, este chiedermi, só refrescando a memória, não é? É do verbo chiedere. Chiedere a me, ok? Então, por isso, chiedermi. Isso, desmembrando, é um chiedere a me, ok? Porque chi chiede, chiede qualcosa a qualcuno. Per questo, chiedermi, ok? E aí, por fim, a gente tem ma non ci credo. Este ci que tá aí na frase, tá fazendo referência a nós? Não, não tá fazendo referência a nós. Ele tá tendo um outro uso idiomático, tá? Que é justamente este que eu coloquei aqui pra você. In questa cosa. Então, se você falou sobre uma situação e você diz non ci credo, você não acredita naquilo, in questa cosa. Então, non ci credo che tu sia venuto solo per chiedermi scusa. Então, io non ci credo, non acredito in você, non acredito nisso. Você pode ser que você realmente tenha vindo pra me pedir desculpa, mas ó, não tô acreditando mais. Então, ó, non ci credo, este ti retoma aí a situação, tá bom? Aquilo que você não acredita mais. Frase 3. Penso che Paolo ce ne abbia parlato. Então, olha só, eu penso que o Paulo tenha nos falado a respeito. Então, vamos analisar aí bem por partes. Lembra que eu comentei com você que o verbo pensar, essas estruturas de penso che, ritengo che, credo che, vão pedir o conjuntivo. E é isso que está acontecendo aqui. Antes a gente viu o conjuntivo presente, não é? Penso che sia meglio così, por exemplo. Então, acho que seja melhor assim. Aqui a gente tem o conjuntivo passato, porque como eu comentei anteriormente na frase ali anterior, a gente pode ter essa relação com algo no presente ou algo que passou. E a gente pode usar o conjuntivo nesses dois casos. Aqui ele está aparecendo no passado, porque eu acho que o Paulo tenha falado. Então, aí já é uma coisa passada. Não estou dizendo que eu acho que o Paulo fale. Eu estou dizendo que ele tenha falado, não é? Então, olha só. Penso que, então, este vem do pensar, que é um verbo de incerteza, né? Você acha, você pensa. E o que pede o conjuntivo? E o que é que está sendo exposto? O que é que eu penso? A coisa pensada tem relação aí com o passado. E por ser uma coisa que você pensa, te dá essa incerteza, a gente usa o conjuntivo. O conjuntivo está aparecendo ali no abbia parlato. Então, vamos ver. Abbia parlato. Vem de qual verbo essa estrutura? Do verbo parlare. O verbo parlare, eu digo ho parlato, não é? Então, eu falei. Se eu digo ho parlato, qual auxiliar que eu estou usando? Avere. Então, o avere no conjuntivo presente é abbia, ok? Para a terceira pessoa. Então, abbia mais parlato, porque o conjuntivo passato se forma assim. O auxiliar, não é? Essere ou avere no conjuntivo presente, mais o participio passado daquele verbo. Por isso, abbia parlato, tenha falado. Então, você consegue ver essa relação com o passado? Eu acho, é uma coisa que eu penso agora, não é? Porque é penso, então é presente. Hoje, eu penso que em algum momento passado o Paulo tenha falado isso. Então, ó, penso agora que o Paulo tenha falado. Então, tem essa relação temporal entre presente com algo no passado. Por isso, conjuntivo passato. Tá, Chiara, mas e esse che, ne aí nessa frase? Tá um pouco complicado pra mim. O que, que é isso? Então, vamos pensar no verbo parlare. Parlare qualcosa a qualcuno. Então, dizer, falar alguma coisa pra alguém, a alguém, ok? Então, esse verbo parlare pede essas duas posições. Então, este che, ali na verdade, ele é um ti, ok? Porque significa a noi. Então, o Paulo disse pra nós, ok? Então, este ti seria realmente a noi. Então, eu poderia dizer ti abbia parlato. Então, nos tenha falado. Só que eu coloquei este ne aqui para indicar, até vou colocar em maiúsculo. Este ne para indicar de qualcosa. Então, o ne pode significar de qualcosa. Se ele aparece junto numa frase com o verbo parlare, ele vai sim identificar de qualcosa, daquilo que pode ter sido falado. Então, se eu digo ne abbia parlato, eu estou já supondo que com quem eu estou falando, a gente já sabe daquilo que o Paulo falou. Então, eu estou retomando aquilo que foi dito, tá? Então, este ne é a situação que foi dita pelo Paulo. Então, eu acho que o Paulo tenha falado sobre isso. Então, este sobre isso está sendo representado por este ne. Só que este ne, ele também é um tipo de pronome. Como o ti está antes, lembra o que acontece quando a gente tem o casamento de dois pronomes? Aquele izinho vira e. Então, eu não posso dizer ti ne abbia parlato. Eu devo dizer, opa, ce ne abbia parlato. Por isso, a gente tem este ce ne para indicar a noi questa cosa Paulo abbia parlato. Então, como se o Paulo realmente tivesse já dito para a gente alguma coisa sobre isso, ok? Só que aí, como eu não tenho certeza disso, eu estou dizendo, eu acho que o Paulo tenha falado sobre isso. Então, por isso que a frase ficou dessa forma. Penso que Paulo ce ne abbia parlato. Então, é justamente a respeito de alguma coisa, daquilo. Note que em português, tranquilamente, eu poderia dizer essa frase como: eu acho que o Paulo nos falou a respeito. Tranquilamente, né? A gente pode usar o passado simples. Só que aqui eu fiz questão de colocar para vocês se tenha nos falado. Primeiro, porque não fica tão estranho assim em português. E segundo, porque é realmente assim que está acontecendo em italiano. Então, tenha nos falado. Então, ele tem esse subjuntivo aí também no português, que é o equivalente ao congiuntivo no italiano. Mas calma, não se assusta com nomes. Eu estou só te falando para você saber que existe aí uma relação entre o português e o italiano nesse caso, tá bom? Mas não se preocupa com esses nomes técnicos, tá? Andiamo avanti, vediamo la prossima frase. Cosa dice? Credono che siamo venuti dal Portogallo, ma non ci siamo mica stati. Secondo te è il caso di dirglielo? Então, eles ou elas acham, acreditam que a gente tenha vindo de Portugal, mas a gente nunca foi para lá, nunca nem estivemos lá. Segundo você, é o caso de dizer para eles? Então, olha só, vamos analisar aí por partes. Então, imagina a situação que você está na praia com seus amigos, né? Todo mundo falando português, só que vocês fazem amizade com um grupo de italianos lá na praia. Imagina que vocês estão em Rimini. E aí, vocês fazem amizade com esse grupo de italianos, e eles, por vocês falarem português, eles ficam achando que vocês vieram de Portugal. E aí, vocês ficam, e aí, será que a gente conta ou não conta que a gente é, na verdade, brasileiro? E aí, se eu contaria, eu deixaria eles acreditando que vocês são de Portugal? É exatamente essa situação que está sendo expressa aqui nessa frase. Vamos analisar agora do ponto de vista linguístico. Para começar, credono che. Este credono vem do verbo credere, que é um verbo de opinião, um verbo de achismo, não é? Então, eles acreditam, eles acham. Então, por conta disso já, e já de ter o que depois, vai pedir conjuntivo. Aí a gente só precisa saber qual o tempo que é, porque aí a gente vai dizer se tem relação com o presente, se tem relação com o passado. Aqui temos relação com o passado, não é? Que nós tenhamos vindo. Você viu que eu falei tenhamos vindo, não é? Fica bem esquisito isso em português, por isso que a gente colocou na tradução, acham que nós viemos de Portugal. Então aqui este viemos está um passado simples, não é? Só que em italiano, na verdade, está sendo este tenhamos vindo. Fica esquisito, não é? Mas é assim que está acontecendo no italiano. Tem esse conjuntivo aí passado que dá essa ideia justamente de ter feito alguma coisa ou de tenhamos vindo neste caso, não é? Aqui um detalhezinho só de preposição, né? Que a gente tem o dal Portogallo, ok? Porque a gente tem aí a ideia do venire, não é? Então, quando a gente indica essa proveniência de algum lugar, a gente usa o da. Aqui ele se articulou, não é? Com il, do il Portogallo, e virou dal, ok? Então, dal Portogallo. Continuando na frase, a gente tem ma non ci siamo mica stati. Então, isso quer dizer que está reforçando que a gente nunca nem foi para lá, a gente nunca nem teve lá, porque que estão achando que a gente é de Portugal? Então, olha só, mica, este mica dá a intenção, tem esse significado por trás de tudo que eu falei. Essa coisa assim, nossa, mas a gente nem teve lá, por que que eles estão achando isso? Então, esse mica tem essa carga aí de significado para reforçar essa ideia. Então, non ci siamo mica stati. Então, eu poderia tranquilamente escrever e falar também sem este mica. Eu poderia dizer somente non ci siamo stati. Então, a gente não esteve lá. Só que este mica aparece justamente para reforçar, tipo, nossa, que absurdo eles acharem que a gente veio de Portugal, a gente nunca nem teve lá. Então esse mica serve para isso, para esse tipo de reforço, tá? E é muito marcado na oralidade. Ainda na frase a gente tem então depois, secondo te. Então esse secondo te, a gente pede pela opinião do outro. Então seria segundo você, a tradução ao pé da letra, né? Secondo te. Só que esse secondo te é realmente para pedir aí a opinião do outro. Então, secondo te, o que eu devo fazer? Então, de acordo com a tua opinião, o que eu deveria fazer? O que eu devo fazer? Então, secondo te, o que eu devo fazer? Ou, secondo te, é o caso de dirglielo? Então, eu estou pedindo pela opinião de uma outra pessoa, tá? Este secondo te é muito usado no italiano. Então, veja, ali a gente está perguntando se seria o caso de contar para eles, não é? Porque são eles que estão achando que nós viemos de Portugal. Então, ó, secondo te, é o caso de dirglielo. Olha este dirglielo ali, eu adoro essa forma verbal. Ó, dire più gli più lo, ok? Então juntou tudo, virou dirglielo. Essa possibilidade de juntar tudo ali no verbo é porque a gente tem o verbo no infinitivo, tá bom? Por isso, dirglielo. Se o dire tivesse conjugado, daí não teria como juntar tudo neste verbo assim, né? Tudo como tá ali numa palavra só. Então veja, a gente tem que é eles, não é? São eles que estão achando, então a gente deveria contar é para eles. Então, este li está justamente fazendo referência a loro, ok? Porque o verbo dire pede essas posições. Dire qualcosa a qualcuno, ok? Então, este li está preenchendo essa posição. E este lo está retomando aí a situação de contar para eles ou não, que a gente não é de Portugal, na verdade. Então, dirglielo. Então, segundo você, seria o caso de contar para eles que a gente não nem teve em Portugal, que a gente na verdade é do Brasil? Então, me diz depois o que você faria. Você contaria ou não contaria que você é do Brasil? Vão deixar eles achando que é de Portugal ou não? O que você faria? Me conta aí que eu fiquei curiosa agora para saber a tua opinião. Nel frattempo, andiamo a vedere la frase 5, che dice: spero che ci abbiate pensato bene prima di prendere questa decisione. Então, espero que vocês tenham pensado bem antes de tomar essa decisão. Então, espero que ci abbiate pensato. Então, essa primeira estrutura aí é super importante para a gente entender o que estamos falando sobre o conjuntivo. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, espero que. Essa estrutura vem do verbo sperare, que se junta com o que, vai com certeza pedir um conjuntivo aí, porque o esperar é justamente um verbo de esperança, não é? De eu espero que aconteça alguma coisa. Então, ó, veja, até em português a gente fala, espero que aconteça tal coisa. Este aconteça tá justamente no conjuntivo, ok? Só que do português que se chama subjuntivo. Então, ó, espero que, esse tipo de estrutura vai pedir o conjuntivo. Aqui neste caso ele pediu o conjuntivo passato, porque eu estou dando justamente essa ideia que eu espero já no passado. Então, eu espero que vocês tenham pensado nisso. Então, eu não estou dizendo que eu espero que vocês pensem sobre isso. Eu acho que vocês já pensaram. Então, eu estou esperando que vocês tenham já pensado nisso antes de tomar essa decisão. Depois, então, do espero que, eu vou dizer o que é que eu estou esperando, não é? Que ci abbiate pensato. Então, esse ci abbiate pensato me está indicando pensar naquela coisa, vem do verbo pensar-te, ok? Que é uma variação do pensar. Então, eu posso só pensar sobre alguma coisa, mas este pensar-te, este ti que vem ali, está indicando no que você deveria ter pensado, ok? Então, ti abbiate pensato. Então, este ti está retomando a situação que eu espero que vocês tenham pensado sobre. Então, é pensar sobre alguma coisa, é considerar alguma coisa, ok? Então, pensa nisso, pensa naquilo. Então, pensar-te. Então, este abbiate, não é? Só para refrescar aí a memória, é o avere, não é? O conjuntivo presente, não é? O abbiate. Está representando o conjuntivo presente do avere relacionado a voi, que voi abbiate. E a gente tem mais o participio passado justamente para dar essa construção do conjuntivo passato. Então, mais uma vez, a gente tem uma ideia no presente, não é? Que é espero que. Então, a minha esperança está no presente, não é? Então, eu posso ter dois possíveis conjuntivos depois, né? Tanto o presente quanto o passado. Então, por exemplo, se eu quero dizer espero que alguma coisa tenha relação com o presente, então, vamos pegar essa mesma frase. Espero que ci abbiate pensato. Então, espero que vocês tenham pensado. Mas se eu quiser dizer espero que você pense bem nisso. Então, espero que você pense. Então, agora este pense se relaciona ao presente. Aí, eu não posso mais usar o conjuntivo passato, eu recorro ao conjuntivo presente. Então, espero que tu pense bem. Então, este pense, conjuntivo presente do pensar. Mas, se eu quero dizer a coisa que deveria ser pensada agora já está no passado, então eu espero, continuo esperando agora, no presente, que você tenha pensado, aí eu não posso usar mais este pense, que é o presente do conjuntivo. Eu preciso recorrer ao conjuntivo passado, justamente para dar essa ideia de que você tenha pensado. Então, espero que tu abbia pensato, ok? Ou ti abbia pensato, também poderíamos dizer. E por último, eu te chamo a atenção para essa estrutura. Prendere questa decisione. Então, in italiano si dice prendere una decisione per significare, per rendere l'idea, in portoghese, di tomar uma decisão. Então, in português, quando a gente fala tomar uma decisão, in italiano a gente usa a estrutura prendere una decisione. Vediamo adesso la frase 6, che dice: penso che Lina e Diana siano arrivate in ritardo in stazione e abbiano perso il treno. Então, aí eu tô chutando, né? Eu tô achando, eu acho, eu penso que a Lina e a Diana tenham chegado atrasadas na estação e por isso, né, tenham perdido o trem. Então, veja que eu tô achando alguma coisa agora, eu penso sobre isso agora. Mas essa coisa que eu penso tem acontecido aí no passado, ok? Então, penso que Lina e Diana siano arrivati, ok? Então, elas já partiram de casa, por exemplo, estou hospedando essas duas minhas amigas e elas vão embora. Elas já saíram, só que eu vi que elas saíram em cima da hora. Então, provavelmente, elas vão perder o trem. Então, eu estou achando, né? Estou dizendo, ah, penso que loro due siano arrivati in ritardo. E abbiano perso il treno. Mas eu não tenho certeza disso. Eu acho, eu tô supondo, porque elas saíram atrasadas em cima do horário da minha casa. Então, por ser uma coisa que você está achando, que você não tem certeza, e elas já partiram, não tem como mais eu falar sobre isso no presente, eu recorro ao conjuntivo passato. Então, note bem a estrutura siano arrivate. Aqui a gente tem justamente a estrutura do arrivare, não é o verbo arrivare. E a gente tem o siano, porque eu digo sono arrivata, por exemplo, cheguei. E como a gente usa o essere, não é, como auxiliar, na hora de fazer qualquer outro tempo composto, a gente mantém, não é, o mesmo auxiliar. Por isso, siano, porque loro siano, che loro siano. O siano, então, é o conjuntivo presente do essere, aí voltado para loro, ok? E aí nós temos o participio passado, arrivate, concordando ali com o E plural feminino, porque eu estou falando da Lina e da Diana. Ah, Chiara, se fosse então o Alberto e o Gianluca, seria siano arrivati? Seria exatamente assim. Então, a gente sempre precisa fazer atenção a essa concordância que o participio pede na hora que a gente tem um essere junto. Acabou o conjuntivo passato dessa frase? Não. A gente ainda tem mais um expressando a ideia de ter perdido, que é justamente o abbiano perso, ok? Então, eu acho que elas tenham chegado atrasadas e tenham perdido o trem por conta de terem chegado atrasadas. Então, ó, abbiano perso, vem do verbo perdere, ok? Então, o abbiano está justamente indicando este tenham e o perso, perdido, ok? Abbiano, conjuntivo presente do avere, relacionado a loro, ok? Loro abbiano, che loro abbiano. E aí, o perso, che è o participio passato do perdere. Benissimo, allora si passiamo al nostro blocco di frasi negative. La nostra frase 7, allora, che sarebbe proprio la prima frase del blocco di frasi negative, dice: non mi pare di essere stata invitata, altrimenti ci sarei venuta. Então, acho que não fui convidada. Caso contrário, eu teria vindo. Então, olha só, isso aconteceu comigo. Por incrível que pareça, aconteceu comigo. Uma prima minha achou que tinha me convidado para a festa dela. Eu não recebi convite nenhum, não fui. Depois ela veio comentar comigo sobre a festa. Eu falei, eu não recebi convite nenhum dela. Como não? Claro que eu mandei. Eu falei, não mandou não. Se você tivesse mandado, eu teria vindo. Com certeza é a tua festa, né? Então, isso realmente aconteceu comigo. E é possível, então, de acontecer. Espero que não aconteça com você. Mas vamos ao que interessa aqui do ponto de vista linguístico. Então, ó, non mi pare di. a mesma estrutura que a gente viu lá na primeira frase, lembra? Que era justamente me pare de haver visto Maria, ok? Então, este me pare de haver visto é este mesmo non mi pare que tá aqui, tá? Então, este non mi pare de essere stata invitata. Então, veja, mais uma vez, é a mesma relação que eu comentei lá na frase 1, tá? Que sou, os dois sujeitos são iguais, não é? Então, non mi pare, então essa coisa eu não acho, tá? Tá relacionado comigo. E tá relacionado comigo também o fato de não ter sido convidado. Então, por isso, eu tenho essa estrutura. Non mi pare di essere stata, ok? Se eu, por exemplo, colocasse aí uma outra pessoa junta aí nessa frase pra separar essa quebra de sujeitos, né? Então, se eu achasse que outra pessoa não tivesse sido convidada, daí eu conseguiria usar o conjuntivo ao passado. Mas por eu ter o mesmo sujeito aí, né, junto na expressão dessas ideias, eu não consigo, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer que é o Luigi, eu acho, por mais que eu estou dizendo que eu que não acho, que o Luigi tenha sido convidado, daí eu consigo usar. Então, olha só. Non mi pare che Luigi sia stato invitato. Aí eu consigo, ó, sia stato. É o conjuntivo ao passado, consigo usar. Por quê? Non mi pare, faz referência a mim, só que agora é o Luigi que não foi convidado. Então, eu consigo fazer essa estrutura com o conjuntivo passato. Mas não é o caso da nossa frase 7. É non mi pare di essere stata invitata. Então, se eu usei essa estrutura do di più infinito, di essere nesse caso, é porque tá confluindo, tá unindo as duas ideias no mesmo sujeito. Então, sou eu que tô em voga e não tem mais ninguém. Então, eu tô falando de mim mesma nas duas situações. Então, mais uma vez, a estrutura do non mi pare di ou mi pare di é justamente esse achismo, né? Não me parece, eu acho que tal coisa. Então, por ser justamente esse achismo, precisamos do conjuntivo. E aqui, só um detalhezinho, a estrutura essere stata invitata, que segue, né, o di, como eu comentei, por conta de ter os dois sujeitos, né, estou falando de mim, então, di più infinito e não o conjuntivo aparecendo aí, né? Então, a gente tem este essere stata invitata, porque eu digo, por exemplo, sono stata invitata, então, eu fui convidada. Então, sono stata, uso o verbo essere, não é? Aqui, então, é o essere com ele mesmo, né? Então, essere stata invitata. Então, ter sido convidada, ok? Embora em português a gente fala ter sido convidada, né? A gente usa sempre o verbo ter para fazer esse composto. Aqui, em italiano, a gente vai recorrer ao essere justamente porque a estrutura me pede, né? Sono stata invitata. Eu digo sono stata e não o stata. Então, por isso, a gente usou o di mais o essere, ok? E essa palavrinha aqui, altrimenti, é uma palavra muito usada no italiano, né? Para indicar este caso contrário. Então, altrimenti, então caso contrário, eu teria vindo. E aí, por fim, nessa frase temos o ci sarei venuta. Então, retoma aí na memória o condicional que a gente comentou. Então, é justamente ele que está sendo usado aí para indicar que eu teria vindo, ok? Eu não vim porque eu não fui convidado, mas eu teria vindo se você tivesse me convidado. Então, ó, teria vindo. Ci sarei venuta. Então, pensa aí no sarei venuta, que é justamente este condicional indicando a ideia de teria vindo, tá? Então, sarei, condizionale semplice del verbo essere, più participio passato del verbo venire, ok? Então, venuta. Aqui a gente tem o venuta, porque é feminino. Se fosse masculino, seria venuto, ok? E este ti que tá aparecendo ali, o que que acontece? Esse ti é um ti locativo, ok? Então, eu estou dizendo que na festa, indicando o lugar, né? A festa em si. Eu teria vindo à festa, ok? Então, esse ti é um ti locativo, que me indica lugar. Então, só para exemplificar um pouquinho mais para você. Por exemplo, na pergunta, sei mais stato in Italia? Então, você já esteve na Itália alguma vez? Sì, ci sono stato. Então, veja, eu não repeti Itália, eu disse sì. Ti sono stato. Este ti retoma a Itália, para você não precisar repetir. Si, sono stato in Italia. Então, você diz si, ti sono stato. E esse ti já indica este ti locativo que riprende quel posto, não é? Então, aqui está retomando a Itália. Frase 8, allora. Spero che tu non ci abbia messo 2 ore per lavare i piatti. Então, espero que você não tenha levado 2 horas para lavar a louça, ó, tenha levado, viu? Então, vamos analisar aí por partes para a gente entender melhor isso. Então, mais uma vez, o que a gente tem começando a frase? Espero que, e a gente já sabe que essa estrutura me pede um conjuntivo depois dela, não é? Então, espero que. E o que eu espero? Tem alguma coisa aí relacionada ao passado, não é? Porque, ó, que tu non ci abbia messo. Então, ó, ci abbia messo. Então, ali eu coloquei este espero que tu non ci abbia messo, justamente para indicar que eu espero que você não tenha levado tudo isso, tá? Então, eu tô intensificando. Que eu espero que você não tenha levado tudo isso de tempo para lavar uma louça. Típica frase de mãe, né? Eu espero que você não tenha levado tudo isso para lavar a louça, hein? Porque tem mais coisa para fazer pela casa. Então, olha que aqui a gente tem este ti mais uma vez, não é? Ti abbia messo. Este messo é o participio passado do verbo mettere, ok? Só que aqui ele tem o ti, então ele virou metterti. E aí ele muda um pouquinho de significado. E qual é então o significado que ele assume quando ele vira metterti? Ele vira justamente quanto tempo alguém leva para fazer alguma coisa. Então, ó, se eu quero, por exemplo, dizer que eu levo 2 horas para fazer o almoço, então eu digo io ci metto 2 ore per preparare il pranzo. Então, eu levo 2 horas para fazer o almoço, ok? Ci metto. E esse ti é justamente do verbo metterti. Esse ti não está significando nós em nenhum momento. Aqui, por estar ligado ao metto, não é? Que vem do verbo metterti, eu estou indicando quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa. Se eu quero dizer quanto tempo eu levei para fazer alguma coisa, olha como fica. Ci ho messo 2 ore per preparare il pranzo. Então, ó, ci ho messo. Então, ho messo, passato prossimo, não é normal. E o ti ali na frente para indicar justamente o metterti, ok? No passado. Para dizer que eu levei 2 horas para fazer o almoço, ok? E é justamente o que está acontecendo na frase. Espero que tu non ci abbia messo. Aqui eu precisei colocar o abbia, porque eu não posso dizer espero que tu non ci ha messo, por exemplo. Porque este espero que já me espera um conjuntivo, ok? Então eu não posso usar o presente no indicativo, por exemplo, ou o passado próximo. Preciso recorrer ao conjuntivo. Então, ó, espero. Então, eu espero que você não tenha levado. Então, este não tenha levado, este tenha é justamente o abbia. Por isso, a gente deixa ti abbia messo. Aí, o verbo metterti sendo expresso aí no congiuntivo, não é? Então, que você não tenha levado. Então, veja que lavare i piatti literalmente significaria lavar os pratos, que a gente traduz, então, como lavar a louça, ok? Então, i piatti. In italiano a gente intende come louça. Vediamo adesso la frase 9 che dice: Giuseppe non crede che ci siano stati degli errori nel progetto. Então, o Giuseppe non acredita che tenha esistido erros no progetto, ok? Então vamos analisar. Primeira coisa aí que a gente pode extrair de informação: Giuseppe non crede che, olha só. Essa estrutura a gente já sabe que me pede conjuntivo, porque vem do verbo credere, que é um achismo, é uma coisa incerta, não tem certeza de nada. Então, o Giuseppe acha, acredita, ele está pensando. Então, non crede che. O que que ele não acredita? O que que ele não pensa? Che ci siano stati. Então, ó, essa forma, ci siano stati, vem do verbo esserci, ok? Que indica a existência ou não de alguma coisa. Lembra disso? Então, por exemplo, no presente eu digo c'è, ok? Então, c'è un giardino. Então, tem um jardim, existe um jardim. Se eu quero dizer isso no plural, eu digo ci sono, ok? Então, ó, veja, a gente tem o essere mais o ti. Então, mais um uso do ti aí que ele aparece para indicar a existência, não é? O esserci, que é este verbo. Então, c'è para algo no singular, ci sono para algo no plural, no presente, tá? Então a gente já sabe que usamos o essere. Então, se eu digo ci siano stati, é tenham existido. Então, é justamente esse esserti, essa ideia do c'è e do ci sono no congiuntivo passato, ok? Então, tenham existido, ok? Então, se eu digo no passato próximo ci sono stati, para indicar que existiram, não é? Erros, no congiuntivo passato, ali ó, veja, ci sono stati. Eu troco o sono por siano, ok? Porque é justamente este plural aí no congiuntivo passato. Ci siano stati, ok? Porque é como se fosse um loro, ok? Que são os erros, né? Então são eles. Por isso, ci siano stati. E aí, por último, eu quero te chamar a atenção para o restinho ali, para o rabinho da frase. Degli errori nel progetto. Então, este degli errori, a gente já comentou sobre essas partículas, né? O degli, que me indica um partitivo, ok? Então, uns erros, alguns erros, né? Então, eu não tô dizendo que o Giuseppe não acredita que tenham tido todos os erros do mundo, né? Que tenham existido. Mas eu estou dizendo aí uma parte de erros, ok? Então, degli errori. Andiamo avanti allora, vediamo la frase 10. Non ci dispiace affatto che nessuno sia venuto alla festa. Non ci siamo rimasti male. Então vamos ver a tradução, né? Non nos disagrada nem um pouco che ninguém tenha vindo à festa. Nós não ficamos mal com isso. Então olha só, primeira coisa, non ci dispiace. Primeira estrutura, né? Então vem a estrutura do non dispiace a noi, ok? Que é do verbo dispiacere, que é o contrário do verbo piacere. Se qualcosa piace a me, qualcosa dispiace a me, ok? Então é o oposto do piacere. Então non nos disagradou, ok? Então non ci dispiace affatto. Então non nos disagrada o fatto de que ninguém tenha vindo à nossa festa. E essa palavrinha que segue, este affatto, é um sinônimo de per niente. Então, é para dizer que realmente isso não incomodou, não desagradou ninguém. Então, por nada que isso me desagradou. Então, affatto é justamente uma palavra para indicar esse per niente. Então, o que é que não nos desagrada, não é? O que que não incomoda a gente por nada? Que é que ninguém tenha vindo. Então, este ninguém seria uma terceira pessoa, né? Entendido como uma terceira pessoa. Por isso, sia venuto, ok? Então, que ninguém tenha vindo. Que o nessuno ali, ele concorda no masculino, tá? Então, não é nessuno sia venuta, não existe essa forma, mas sim nessuno sia venuto, ok? Então, mais uma vez, o sia venuto, de qual verbo? Do verbo venire, ok? Então, sia venuto. E aí, a última parte da frase diz, non ci siamo rimasti male, que é justamente o passato prossimo dessa estrutura rimanerci male. E aí, a gente tem o ti mais uma vez aparecendo agora com outro uso idiomático. E aqui, então, é uma locução verbal, ok? Que significa rimanere mortificato, deluso. Então, alguma coisa que deixa a gente mal, ok? Então, a gente não ficou mal, a gente não ficou desiludido, a gente não ficou mortificado por aquilo, ok? Então, non ci siamo rimasti male, ok? Da estrutura rimanerci male. Então, rimanerci male com qualcosa. Então, alguma coisa que você faz que você pode se sentir mal ou pode não se sentir mal, ok? Então, por exemplo, se alguém briga comigo, eu vou dizer ti sono rimasta male. Então, eu fiquei mal com aquilo. Ti sono rimasta male. Eu diria isso porque rimasta agora concorda comigo porque sou menina, então eu estou dizendo ti sono rimasta male. Se fosse homem, ti sono rimasto male. Aqui a gente tem o rimasti porque a gente tem o ti, não é? Então, indicando aí esse plural. Então, non ci siamo rimasti male. Então imagina que vocês e seus amigos organizaram uma festa lá na Itália para vários amigos, outros italianos, só que ninguém acabou indo. Ninguém que vocês convidaram foi. Mas vocês, ó, tão nem aí, vocês curtem a festa da mesma forma e tá tudo certo. Então é justamente isso, vocês nem ligaram, non ci dispiace affatto che nessuno sia venuto. Non ci siamo rimasti male. Então vocês nem ligaram, ficaram tristes, não choraram porque ninguém foi na festa, vocês só curtiram. Frase 11, allora. Spero che non ci siate cascati di nuovo. Mais um dia aí pra gente conversar. Mais uma vez, o que tá aparecendo então nessa frase? Spero che, ó, spero che mi pede congiuntivo. Aqui eu estou falando sobre essa esperança minha, alguma coisa que eu espero que tenha acontecido no passado, ó, tenha acontecido. E não de alguma coisa que aconteça, mas tenha acontecido. E aqui nessa frase, o que é que eu espero que não tenha acontecido? Essa ação aqui, ó. Ci siate cascati. De novo, não é? Então, que vem do verbo cascarci. Não sei se você já viu esse verbo antes, mas esse cascarci significa cadere in uno scherzo, in un tranello. Tranello. Que seria armadilha. Quando você cai numa brincadeira, cai numa armadilha, tá? Então, tranello o scherzo, ok? Que é brincadeira. Então, uma pegadinha de mau gosto, de repente, ou uma armadilha, alguma situação que você foi enganado. Então, ó, tranello, scherzo, ok? Então, tranello seria uma armadilha, e o scherzo pode ser uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto ou não. Scherzo pode ter as duas conotações, tanto brincadeira positivo, quanto também algo que não é tão legal assim. Então, ó, ci siate cascati, do verbo cascarci, que é justamente cair nessa armadilha, cair nesse engodo, cair nessa brincadeira, não é de mau gosto. Então, eu espero que vocês não tenham caído de novo nessa, tá? Então, ó, esse ti é justamente cair nessa. Então, esse ti retoma a situação na qual vocês foram enganados, ou aquela brincadeira que pegaram vocês. Então, eu espero que vocês não tenham caído nisso de novo, ok? Então, esse ti seria no que vocês caíram, na brincadeira que vocês caíram, que é justamente esse cascarte. Se você diz, por exemplo, aí eu caí de novo, então ci sono cascata di nuovo. Então eu caí de novo na mesma brincadeira. Todo ano eles fazem essa mesma brincadeira comigo. Todo ano eu caio. Então, ó, ci sono cascata. É igual pegadinha também quando a gente faz charada. Eu faço direto isso com a minha mãe. Eu sempre faço pegadinha com ela, charadinha mesmo. E daí às vezes eu repito a mesma coisa. Ela fala, ei, Kiara. Toda vez você faz e toda vez eu caio, feito um patinho. Então, eu sempre acredito no que você fala e nem lembro do que você falou. Por isso, eu sempre caio. Então, é justamente essa ideia do cascarte, ok? Então, ci sono cascata, de novo, eu digo, né? Aqui a gente tem o cascate para concordar com voi, não é que tá um plural aí. Ó, você reparou que eu disse ci sono cascata? Se eu digo ci sono, é verbo essere. Por isso, eu tenho o ci siate. Que aí é o congiuntivo passato, ok? Então, esse siate, che voi siate, que é o congiuntivo presente do essere relativo a voi, ok? Então, que vocês tenham caído, por isso siate, ok? Então, eu digo no passato prossimo, ci sono cascata, no congiuntivo passato, ci siate. Então, agora che vocês tenham caído, ok? Benissimo, vediamo la frase 12 che dice: Non credo che ci abbiano portato dei dolcetti così buoni. Então, não acredito que tenham nos trazido docinhos tão bons. Então, non credo che. Mais uma vez, aí o credere pedindo o congiuntivo, não é? Então, non credo che. Então, justamente pede o congiuntivo depois dessa estrutura, não é? Credere che. Então, ó, non credo che agora ci abbiano portato. Então, este ti agora sim está indicando a noi, ok? Então, o ti, além de ser pronome direto, ele também pode ser pronome indireto, não é? Indicando aqui. Questo caso, ti abbiano portato. Então, portato a noi, ok? Porque o verbo portare pede justamente essas duas posições, não é? Portare qualcosa a qualcuno. Portare che cosa? Dei dolcetti. Aqui, a noi. Então, aqui eu estou dizendo che eu não acredito que eles tenham nos trazido esses docinhos tão bons. No passato próximo, por exemplo, eu diria ci hanno portato. Então, eles nos trouxeram, ok? Ci hanno portato. Então, veja, se eu usei o hanno no passato próximo, que é o avere, não é? O auxiliar avere, no congiuntivo passato, veja em cima, a gente tem, ó, o abbiano. Eu mantive o auxiliar, só mudei aí o modo e o tempo verbal. Então, por isso, ci abbiano portato para dar essa ideia, nos tenham trazido. Não é mais nos trouxeram, mas sim tenham trazido. Então, como eu comentei, cosa ci abbiano portato? Então, não credo che ci abbiano portato che cosa? Dei dolcetti. Então, um partitivo di quantità, ok? Então, dei dolcetti. E aí, esse così buoni, che è un intensificador, não é? Assim. Tão bons, tão gostosos. Benissimo! Allora, abbiamo finito la lezione di oggi, ma prima di finire per bene, facciamo il momento del nostro grande salto, in cui dobbiamo rileggere tutte le frasi che abbiamo visto oggi, no? Allora, cominciamo. Mi pare di aver visto Maria, però non ci ho parlato. Può darsi che tu sia venuto solo per chiedermi scusa, ma io non ci credo. Penso che Paolo ce ne abbia parlato. Credono che siamo venuti dal Portogallo, ma non ci siamo mica stati. Secondo te è il caso di dirglielo? Spero che ci abbiate pensato bene prima di prendere questa decisione. Penso che Lina e Diana siano arrivati in ritardo in stazione e abbiano perso il treno. Non mi pare di essere stata invitata, altrimenti ci sarei venuta. Spero che tu non ci abbia messo 2 ore per lavare i piatti. Giuseppe non crede che ci siano stati degli errori nel progetto. Non ci dispiace affatto che nessuno sia venuto alla festa. Non ci siamo rimasti male. Spero che non ci siate cascati di nuovo. Non credo che ci abbiano portato dei dolcetti così buoni. Benissimo, allora possiamo riprendere la nostra sfida? Te la ricordi? Ricordi la sfida che ti ho fatto all'inizio della lezione? Che era, come dire in italiano, spero que você tenha pensado bem nisso. Então, ó, tenha pensado. Então, espero que tu, no, ci abbia pensato bene. Então, ó, ci abbia pensato. O ci do pensarci, como a gente viu nos exemplos da nossa aula. Então, espero que você tenha pensado bem nisso. E este nisso é justamente esse ci que tá ali. Então, ci abbia pensato. Que você tenha pensando bene. Adesso sì, abbiamo finito la nostra lezione. Ti ricordo la tua pratica nel Memorization Hack, va bene? Ci vediamo prestissimo. Un bacione, alla prossima, ciao!